Boa noite. Convido a todos para fazermos oração do Pai Nosso. Antes de iniciar a sessão, de acordo com o artigo 31 do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores para iniciar os trabalhos.
Boa noite. Ana Luísa Rico Matar.
Presente.
Carla Adriana Mendonça.
Presente.
Carlos Roberto Rodrigues Lima.
Presente.
Cláudio Reis Vilas Boas.
Presente.
Edinamara Aparecidizete da Costa.
Presente.
Francinildo da Silva.
Presente.
Gerolino Ferreira de Mendonça.
Presente.
Gilmar Fernandes.
Presente.
Leandro Pereira Gasque.
Presente.
Este vereador Rinaldo Grogobi. Wagner José dos Santos.
Presente.
Senhor presidente, após verificarmos nominalmente os vereadores, constatei que existe quórum legal e podemos dar início aos trabalhos.
Em nome de Deus, daremos início à sessão ordinária 2.193ª da Câmara Municipal de Garapava. Peço ao edil Cláudio Reis que proceda à leitura de uma passagem da Bíblia Sagrada.
Boa noite. Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 moedas. Diante disto, ele disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus, aquilo que lhe sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Estas são as palavras que nos são.
Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão ordinária 2.192ª desta Casa de Leis.
Senhor presidente, pela ordem. Eu requeiro a dispensa da leitura da mesma, tendo em vista que todos os vereadores já receberam cópia da mesma.
Coloco o requerimento verbal do edil doutor Edinamar em discussão. Coloco o requerimento verbal do edil doutor Edinamar em votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado. Como todos os vereadores já receberam cópia da ata, antecipadamente pergunto se há alguma retificação. Não havendo retificação, coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Ata aprovada. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes apresentados pelo Executivo.
Ofício 715/2024. Requerimento 159/2024 da Câmara Municipal de Igarapava. Igarapava, 14 de novembro de 2024. Excelentíssimo Senhor, através do presente, tenho a honra de dirigir minha honrosa presença de Vossa Excelência para encaminhar respostas ao requerimento 159/2024 da Lavra do vereador Rinaldo Grogobi. No entanto, venho, por meio deste, solicitar a prorrogação de prazo para respostas ao referido requerimento, pelo período de 15 dias, em virtude do levantamento para as respostas dos questionamentos solicitados. Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência meus protestos em elevada estima e distinta consideração. José Ricardo Rodrigues Matar, Prefeito Municipal.
Conforme o artigo 228, parágrafo 3º do Regimento Interno e artigo 61 Inciso 14 da Lei Orgânica Municipal, coloca o pedido de prazo para resposta ao requerimento 159/2024 em discussão.
Senhor presidente, em relação a esse pedido, a gente encaminhou ao departamento responsável, em relação aos processos administrativos que foram impetrados nos últimos 8 anos em relação aos funcionários públicos municipais. Muitos processos andaram de acordo com a necessidade de prejudicar alguns funcionários, outros não, estão parados até hoje. Então, esse questionamento, a gente vai correr atrás para saber como é que está funcionando. Porque você fazer um processo administrativo e fazer ele andar de acordo com a necessidade de prejudicar o funcionário, é muito complicado. Então, a resposta de saber quantos foi a administração que mais impetrou o processo administrativo em relação aos funcionários, prejudicando o funcionário, perseguindo o funcionário. Então, a gente depois vai fazer uma comparação, vou esperar a resposta desse requerimento, para depois a gente fazer uma comparação de quantos os funcionários foram prejudicados nesses últimos 8 anos para o processo administrativo, por perseguição e assédio moral.
Ainda em discussão. Coloco o pedido de prazo para resposta ao requerimento 159/2024 em votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar.
Contrário, presidente.
Senhor presidente, voto contra.
Contrário.
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 Contrário, senhor presidente.
Voto contrário, senhor presidente.
Contrário.
Contrário, presidente.
Contrário.
Pedido de prazo rejeitado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes diversos.
Prejudicado.
Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes apresentados pelos vereadores.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Garapava, indicação 199/2024. Adil que é, subscreve e assina, com fundamento no artigo 148 do Regimento Interno, bem respeitosamente indicado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Garapava, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, prefeito municipal, que por meio do setor responsável, sejam adotadas as seguintes providências em relação aos banheiros da Feira do Produtor. Primeiro, realizar a limpeza contínua dos banheiros durante o período de funcionamento da feira. Segundo, garantir o abastecimento de produtos básicos de higiene, tais como papel higiênico, sabão e água. Terceiro, estudar a possibilidade de designar um funcionário específico para cuidar da manutenção e organização dos banheiros em dias de feira. Justificativa. A Feira do Produtor é um espaço importante para o comércio local e da população, recebendo grande número de visitantes semanalmente. As condições de higiene e limpeza dos banheiros impactam diretamente no conforto e a segurança dos usuários. A ausência dos produtos básicos de higiene, aliada à falta de manutenção contínua, tem gerado reclamações da população. Cabe mencionar que ter um ambiente limpo e adequado é fundamental para o bem-estar dos frequentadores e para a valorização deste espaço tão importante para o município. Sala das Sessões, 19 de novembro de 2024. Ana Luísa Rico Matar, vereadora da Câmara Municipal de Garapava. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Garapava, indicação número 200/2024. O Edil Kiev subscreve e assina com fundamento no artigo 148 do Regimento Interno. Bem, respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Garapava, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, cedindo ao setor competente que realiza a manutenção no telhado do velório municipal e a manutenção do ar-condicionado principal. Justificativa, o telhado do velório municipal apresenta vazamentos, inclusive na região das lâmpadas, que tem causado transtornos durante os velórios. Além disso, há diversas infiltrações no teto e a necessidade de limpeza das calhas, para evitar novos danos estruturais e problemas futuros. Quanto ao ar-condicionado principal, a sua manutenção é imprescindível, pois a sujeira acumulada está prejudicando o funcionamento do equipamento, resultando em baixa eficiência e elevado consumo de energia elétrica. Essas intervenções são essenciais para garantir a funcionalidade adequada do espaço e conforto das famílias que utilizam o serviço. Sala das Sessões, 21 de novembro de 2024. Rinaldo Grogobi, vereador. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Garapava, indicação número 201/2024. O edil que subscreve e assina com fundamento no artigo 148 do Regimento Interno, respeitosamente indicar o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Garapava, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, que determine a esse setor competente a realização com urgência da manutenção da rua Caires Pinto, localizada ao lado do cemitério municipal. Justificativa, conforme informações obtidas junto ao Departamento de Engenharia, em resposta a um requerimento de autoria deste vereador, foi informado que foram realizados estudos e planejamentos necessários para a referida localidade. Diante disso, torna-se imprescindível antecipar-se aos problemas ocasionados pela alta intensidade de água que escoa pela via, especialmente considerando o elevado fluxo de veículos, incluindo carros e caminhões, dada sua relevância como ligação entre o bairro Ricardo Buzola e Jardim Botânico. Cabe mencionar que o referido local apresenta necessidade urgente de operação tapa-buraco e recapeamento conforme demonstram as fotos em anexo, que evidenciam a deterioração significativa do asfalto. A realização dessa manutenção é indispensável para garantir a segurança viária, a preservação da infraestrutura pública, beneficiando diretamente os munícipes que utilizam esta via diretamente. Sala das Sessões, Igarapava, 21 de novembro de 2024. Rinaldo Grugobi, vereador. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapava, indicação 202/2024. O edil que é subscreve e assina, com fundamento no artigo 148 do Regimento Interno, vem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Igarapava, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, que cedindo ao setor competente, que entre em contato com a empresa responsável pelo recapeamento da rua Aristide Valdomiro Neri, em frente ao número 41, no bairro Vila Marilena, para que seja realizada a manutenção necessária do asfalto. Justificativa: os moradores da localidade relataram a necessidade de reparo no asfalto recém-executado. Durante visita em loco, verificou-se conforme, evidenciando as fotos em anexo, que o serviço apresenta problemas e requer correção imediata. Essa manutenção é essencial para garantir a qualidade e a durabilidade do pavimento, atendendo à demanda da comunidade. Rinaldo Grugobi, vereador. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapava, indicação 203/2024. A edil que é subscreve e assina com fundamento no artigo 148 do Regimento Interno, vem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Igarapava, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, que cedindo a determinar ao departamento competente da municipalidade a realização da manutenção da parte elétrica da Praça Maestro João Ribeiro, situada em frente ao supermercado Pegue Mais. Justificativa: a presente solicitação se justifica uma vez que a praça mencionada é amplamente frequentada devido à sua localização próxima ao supermercado, que atrai grande fluxo de pessoas. A falta de iluminação no local aumentou a vulnerabilidade da área e ações criminosas, causando insegurança aos moradores e usuários da praça. Dessa forma, solicita-se que seja realizada uma vistoria no local para avaliar e dimensionar a situação, e posteriormente solucionar o problema, assegurando conforto e segurança à comunidade. Sala das Sessões, Igarapava, 21 de novembro de 2024. Carla Adriana Mendonça, vereadora. Igarapava. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapava, indicação 204/2024. A edil que é subscreve, com fundamento no artigo 148 do Regimento Interno, vem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Igarapava, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, que sejam realizadas, por intermédio do setor competente, estudos e ações necessárias para a limpeza e capinagem da Praça da Igreja Santa Cruz, localizada no bairro Vila Gomes. Justificativa: a referida praça é um importante espaço de convivência e lazer para os moradores da localidade, além de estarem situados em um ponto de referência religiosa. No entanto, a falta de limpeza e a presença do mato alto comprometem a segurança, a estética, a utilização do local, gerando desconforto à população. Portanto, faça imprescindível que sejam tomadas as medidas adequadas para garantir a manutenção deste espaço público, promovendo um ambiente mais seguro, limpo, agradável para a comunidade. Sala das Sessões, Igarapava, 21 de novembro de 2024. Carla Adriana Mendonça, vereadora. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapava, requerimento 176/2024. Os vereadores do município de Igarapava, que abaixo subscrevem, considerando a necessidade de obter informações claras e precisas sobre a gestão de equipamentos hospitalares destinados à Santa Casa, de forma a garantir transparência e assegurar que tais bens estejam efetivamente atendendo às demandas da população local, considerando a principal função fiscalizatória de natureza externa conferida constitucionalmente ao Poder Legislativo, bem respeitosamente, diante de Vossa Excelência, rogar pela submissão deste requerimento ao plenário desta augusta Casa Legislativa, com o objetivo de solicitar, através da Câmara Municipal, do senhor prefeito municipal, José Ricardo Rodrigues Matar, chefe do Poder Executivo Municipal, as seguintes informações e documentos. Primeiro, informar o andamento das compras das camas automáticas da Santa Casa. Segundo, há registro de alguma cama de modelo manual já liberada com baixa. Em caso afirmativo, foi realizado devido à baixa do sistema, ao qual foi destinado das mesmas? O destino das mesmas? Terceiro, existe algum registro de cama hospitalar pertencente à Santa Casa que esteja em alguma unidade do município ou emprestada à população? Em caso afirmativo, quais são os critérios para tal empréstimo e quais as providências estão sendo tomadas para garantir o controle e manutenção destes itens? E quem está definindo os critérios destes empréstimos? Câmara Municipal de Garapava, 18 de novembro de 2024. Ana Luísa Rico Matar, vereadora da Câmara Municipal de Garapava. Carlos Roberto Rodrigues Lima, presidente vereador da Câmara Municipal de Igarapava.
Coloco o requerimento 176/2024 em discussão. Eu vou discutir um pouquinho, só se fez necessário esse requerimento, nobres colegas e público presente. Porque toda vez que chegava um projeto nessa casa de leis, no decorrer desses 4 anos, era só a toque de caixa. Não tem que votar, que o povo da Santa Casa está sem cama, que não sei o quê. R$200 mil de uma emenda parlamentar para fazer a aquisição de 30 camas. O que eu acho o valor já está bem acima, né? Mas a Câmara vai entender o projeto, discutir, votar, a Câmara é ruim. É oposição ao prefeito, é contra o prefeito. Então, em decisão, votamos os R$200 mil para fazer a compra de 30 camas. Até ontem, as camas já chegaram na Santa Casa. Então, qual que era a pressa? Na onde que estava a pressão para votar logo? Eu não entendo. Parece que faz da necessidade a utilidade. E aí ninguém fez vídeo, ninguém veio a público, ninguém falou nada. Nada. Está tudo certo. Mas eu vou fazer questão de acompanhar de pertinho. Eu quero ver essas 30 camas lá dentro. O dia que chegar eu vou ficar sabendo. Eu quero ver essas 30 camas lá. Se Deus quiser. Ou, pelo menos, deixar o dinheiro na conta. Essas duas possibilidades. Ou o dinheiro na conta, para a próxima gestão, ou a entrega das camas para a Santa Casa. Ainda em discussão.
São as camas automatizadas e camas também que tem relatos das pessoas que existem algumas camas em alguns setores. Uns procuram para empréstimo, acham, outros procuram para empréstimo, não acham. Então, assim, coisas públicas precisam ter transparência, né? Esse é um dos princípios da administração pública. Se está disponível para um, por que que não está para outro, é falta. E de onde vêm essas camas, né? Porque é da instituição Santa Casa, porque é uma cama hospitalar? Não é? Como que é isso? E tem patrimônio, né? Tem que ser dado baixa, foi dado baixa. Uma instituição que está sob intervenção, um patrimônio confuso, muito confuso. Essa intervenção é algo muito confuso. Como que você pega um equipamento que é da instituição, põe lá no outro setor, sai emprestando? A gente não sabe como é que está isso, como é que estão esses controles e tudo mais. Espero que a instituição não seja lesada mais uma vez. Espero.
Ótimo, senhor presidente. Senhor presidente, eu procurei saber por que a demora, né, da compra dessas camas. E como sempre, aquele negócio. A licitação. Essa gestão não dá conta de fazer uma licitação. Ou eles jogam a culpa em cima da licitação. Licitação que se demora aí 5, 6 meses, coisa que pode ser resolvida em 1 mês, no máximo, né? Então, eu não sei se faz 3, 4 meses...
Eles falaram que é licitação?
Licitação. Não conseguiram fazer licitação ainda. E eu não entendo por que então, faltando 1 mês para terminar a gestão, está falando em mandar projeto aqui para fazer licitação, sendo que todas as licitações que vão fazer lá é 6 meses, 7 meses. Quando fazem, né? Então, isso é uma desculpa, a gente sabe disso, né? Que talvez a população não sabe que acontece isso. Então, talvez use o dinheiro para outra coisa e depois joga a culpa em cima de licitação. Viu? Isso foi o que me passaram. Obrigado.
Lembrando bem, só complementando o que a vereadora complementou em relação ao material, todo o trabalho que tem de ser um patrimônio público, A Santa Casa, durante 2 anos, alugou um espaço da Casa da Criança da Presidente Vargas para ser um depósito de material que estava totalmente inutilizado. Até carcaça de ambulância ficou lá durante quase 2 anos, pagando o espaço de aluguel para que pudesse colocar esse material totalmente deteriorado. De repente, quando acabou o contrato, o material sumiu. A gente não sabe para onde que foi, para onde foi levado, e a gente poderia até fazer um questionamento em relação a isso, para onde foi deixado esse material, se foi feito algum leilão, se foi feita alguma disponibilidade desse material, se foi feito um descarte, e que se foi tudo documentado, esse material que estava lá durante 2 anos.
Vereador Gilmar, acredito que quem passou essa informação para o senhor, ou ela não sabe o que está falando, ou ela está achando que nós é bobo. Porque a partir do momento que a Câmara aprova o recurso para repassar para a Santa Casa, a responsabilidade de compra é da Santa Casa. E a Santa Casa não faz licitação hora nenhuma. Eles fazem cotação. Eles cotam 3 preços que eles acham lá e compra. Agora, se for a prefeitura que for comprar, é patrimônio público. E aí faz um comodato, doa, empresta para a Santa Casa. Salvo me engano, quando a Câmara aprovou o recurso de repasse para a Santa Casa fazer a aquisição. Até para facilitar o trâmite burocrático. Para eles terem que pular essa etapa de licitação. Mas, se for essa informação, é mais demorado, mas ainda fico mais satisfeito, que é o caminho mais correto. Porque se é dinheiro parlamentar, é verba pública, nada mais justo que seja equipamento público. E a prefeitura que doa, empresta, faz um comodato, que amanhã ou depois, se precisar de uma cama dessa no postinho, você pode ir lá e pegar e pôr dentro da unidade básica de saúde. É público. Agora, aquilo que é da instituição, que é da Santa Casa, é mais complicado você retirar. Mas vamos torcer para que seja entregue essas 30 camas. Se é público, se é da Santa Casa, eu quero ver as camas lá, que é a população que precisa desfrutar de um conforto melhor na sua hora de doença. Coloco o requerimento 176/2024 em votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Garapaba, requerimento 177/2024. A vereadora do município de Garapaba, São Paulo, que abaixo escreve, considerando a princípio a função fiscalizatória de natureza externa conferida constitucionalmente ao Poder Legislativo, bem respeitosamente, diante de Vossa Excelência, rogar pela submissão deste requerimento ao plenário desta augusta Casa Legislativa, com o objetivo de solicitar, através da Câmara Municipal, o senhor prefeito municipal José Ricardo Rodrigues Matar, chefe do Poder Executivo Municipal, visando informações detalhadas acerca das artroplastias realizadas no município de Igarapaba. Primeiro, quantas reuniões foram realizadas com a DRS para solucionar o problema das artroplastias pendentes? Segundo, todas as pessoas que estão na fila de espera já possuem relatório cirúrgico emitido pelo Sistema Único de Saúde, o SUS? Terceiro, quando ocorre a última chamada de pacientes para a realização de cirurgias, quando ocorreu a última chamada de pacientes para a realização de cirurgia de próteses ortopédicas? Quatro, quantas vagas para artroplastias são disponibilizadas anualmente pelo DRS para o município de Igarapaba? 5. Qual a atual situação das ações judiciais relacionadas a demandas de artroplastias do município? Câmara Municipal de Garapaba, 19 de novembro de 2024. Ana Luísa Rico Matar, vereadora da Câmara Municipal de Igarapaba.
Coloco o requerimento 177/2024 em discussão. Coloco o requerimento 177/2024 em votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado.
Ata da reunião ordinária, comissões permanentes da Câmara Municipal de Igarapaba. Local da reunião, Câmara Municipal de Igarapaba. Data, 19 dias do mês de novembro do ano de 2024. Horário, início às 9h20 da manhã, encerramento ao meio-dia e 6. Participantes da Comissão de Justiça e Redação. Doutora Dinamara Aparecida Zé da Costa, presidente. Rinaldo Grogob, vice-presidente. Ana Luísa Rico Matar, membro. da Comissão de Finanças e Orçamento, Carla Adriana Mendonça, presidente. Wagner José dos Santos, vice-presidente. Cláudio Reis Vilas Boas, membro. Assessoria Técnico-Administrativa do Poder Legislativo. Doutora Jéssica Silva Freitas, diretora administrativa. Doutora Bianca Ferreira Berlan de Oliveira, advogada. Convidados participantes, Carlos Roberto Rodrigues Lima, Anderson Pérez Carrocini. Pauta. Matéria 01, projeto de lei complementar 006/2024 do Executivo, que altera, renumera o parágrafo único e acrescenta o parágrafo 2º do artigo 126 da lei complementar número 56/2018, que institui o plano diretor de desenvolvimento participativo do município de Garapaba e da outras providências. Observações pertinentes, o projeto permanece nas comissões, aguardando estudos ambientais, conforme acordado entre os membros do Poder Legislativo, representantes do Poder Executivo. No entanto, um novo ofício solicitando estudos será encaminhado. Pela Comissão de Justiça e Redação, relator Rinaldo, parecer não exarado. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, relator Cláudio, parecer não exarado. Matéria 2. Projeto de Lei 043/2024 do Executivo que autoriza a abertura de um crédito adicional especial de R$ 162.698,28 para abertura de dotação orçamentária fiscal do exercício 2024 do município de Garapaba, São Paulo e da outras providências. Observações pertinentes. Foi encaminhado um ofício solicitando orçamento dos postes, a qual ainda não teve respostas. Pela Comissão de Justiça e Redação, relatora Ana Luísa, parecer exarado pela constitucionalidade e legalidade, acompanhado por unanimidade. Quanto ao mérito, o parecer foi favorável e aprovado. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, relator Wagner, parecer não exarado. Matéria 3, projeto de lei 058/2024 do Executivo que estima a receita e fixa a despesa do município de Garapaba para exercícios financeiros de 2025 e da outras providências. Observações pertinentes. Foi feita a audiência pública no último dia 3 de novembro para a apresentação do projeto à população. Também foi encaminhado um ofício com solicitação de informações, o qual ainda não foi respondido. Após a advogada doutora Bianca, fez uma ampla explicação sobre as emendas já apresentadas ao projeto e também sobre os créditos adicionais suplementares, especiais e extraordinários, e sobre os mecanismos para as eventuais suplementações. O projeto continua com as comissões aguardando informações solicitadas. Pela Comissão de Justiça e Redação, relatora Ana Luísa, parecer não exarado. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, relator Wagner, parecer não exarado. Matéria 4, projeto de lei 063/2024 do Executivo que dispõe sobre a abertura de um crédito adicional especial junto ao orçamento fiscal para exercício 2024 do município de Garapaba, São Paulo e da outras providências. Observações pertinentes. Parecer jurídico 124/2024. Após a última reunião das comissões foram elaboradas e encaminhando alguns questionamentos ao Executivo, os quais ainda não foram respondidos. Foi pela advogada doutora Bianca, apresentada uma pesquisa cujo objetivo é esclarecer que se os recursos federais obtidos em razão de emendas parlamentares poderiam ser utilizadas para fins que almeja o plano de trabalho 008/2024-SMS, acostado aos autos, às folhas 06/09. Pela Comissão de Justiça e Redação, relatora Ana Luísa, parecer não exarado. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, relator Wagner, parecer não exarado. Matéria 5, projeto de lei 064/2024 do Executivo que dispõe sobre a abertura de um crédito adicional especial junto ao orçamento fiscal para o exercício 2024 do município de Garapaba e da outras providências. Observações pertinentes. Parecer jurídico 127/2024. Foi encaminhado um ofício solicitando informações, a qual ainda não teve resposta. Pela Comissão de Justiça e Redação, relator Ana Luísa, parecer não exarado. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, relator Cláudio, parecer não exarado. Matéria 6, projeto de lei 066/2024 do Executivo que dispõe sobre a declaração de utilidade pública municipal à Associação do Clube do Cavalo de Igarapaba e da outras providências. Observações pertinentes. Parecer jurídico 128/2024. Foi encaminhado um convite ao presidente da Associação do Clube do Cavalo para falar sobre os projetos da associação. Ele se fez presente, onde se respondeu aos questionamentos dos vereadores sobre o trabalho do Clube do Cavalo e sobre a ecoterapia. Pela Comissão de Justiça e Redação, relatora Ana Luísa, parecer exarado pela constitucionalidade e legalidade, acompanhado por unanimidade. Quanto ao mérito, o parecer foi favorável e aprovado. Nada mais havendo a ser tratado, a senhora presidente da Comissão de Justiça e Redação, doutora Dinamar, encerrou a presente reunião ordinária das comissões. Doutora Dinamara Aparecida Zé da Costa, presidente da Comissão de Justiça e Redação. Rinaldo Grogobi, vice-presidente da Comissão de Justiça e Redação. Ana Luísa Rico Matar, membro da Comissão de Justiça e Redação. Carla Adriana Mendonça, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Wagner José dos Santos, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Cláudio Reis Vilas Boas, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Doutora Jéssica da Silva Freitas, diretora administrativa da Câmara Municipal de Garapaba. Doutora Bianca Ferreira Berlan de Oliveira, advogada da Câmara Municipal de Igarapaba.
Palavra livre. Concedo aos edis inscritos a palavra por 10 minutos. Por ordem de inscrição, com a palavra Edil Ana Luísa. Rico Matar.
Senhor presidente, eu posso fazer uso da palavra aqui do meu local?
Pois não, à vontade.
Hoje nada de diferente do desgoverno, né? Só que parece que o desgoverno vai aumentando a cada dia. Ao invés de tentar finalizar de uma forma um pouco mais decente, as coisas só pioram. Sábado, fila de espera dentro da Santa Casa, das 20 horas às 22h13, sem ninguém na frente da pessoa, aguardando. A pessoa chegou às 20 horas. Às 22h13, ela estava sem atendimento. Tem alguma urgência? Nenhuma. Viu algum movimento diferente? Nenhum. Depois, põe nessa casa de lei tramitações de projeto de urgência para isso, para aquilo, mas não tem dado conta nem do básico. Na data de hoje, o dia amanheceu ainda pior nas escolas e eu que achava que a saúde ia mal. Mas a educação, ela vai tão mal quanto. Coitado de nós pais que temos filhos nas escolas públicas. Coitados de nós. Coitados dos professores que têm que aguentar aquela estrutura física. Coitado das crianças com necessidades especiais que estão mais desamparadas ainda que qualquer outra criança. Enfim, hoje os relatos dos professores eram leite azedo, a merenda era para chegar 15 para 6, chegou 6h30, aqui chegou assim, aqui chegou assado. E no final do dia, eu já não podia só continuar recebendo essas mensagens. Eu fui em algumas escolas fazer uma visita e realmente, não é só fala, não é só porque as pessoas conversam demais, é fato que a refeição hoje, agora, ela vai ser servida. Arroz, frango, um pouquinho de frango que não tem mais. E salsicha, sim, salsicha, embutido, aquele mesmo que é proibido pela legislação do Estado de São Paulo de ser servido nas escolas. Salsicha, arroz com salsicha. E as crianças na creche dizem, se eu não consegui fazer a visita em loco, que comeu arroz com frango, mas deve ter sido o mesmo arroz com frango que foi cozido junto com a salsicha. Então, é isso que hoje tem para as crianças comerem. No Alfredo Cesário de Oliveira, todas as caixas de verdura estão vazias. Não tem nada, é nada. Dentro da geladeira, algumas beterrabas, 3, 4 beterrabas. Aqui embaixo, na outra escola, na Nicolau Saad, alguns tomates, uma bandeja com algumas maçãs para atender 115 alunos. Então, assim, a preocupação da gente, ela aumenta, né, a cada dia. Porque nós estamos políticos, nada é da gente, a não ser o mandato, né, que a gente detém ele por 4 anos, passageiramente. E a falta de responsabilidade, isso é falta de responsabilidade. Você pode ter perdido uma política, Nós temos mandato, isso eu já falei aqui várias vezes, até o dia 31 de dezembro. Até o dia 31 de dezembro. Então, essa casa está... Nós estamos elaborando um requerimento e também um ofício. O senhor prefeito também deve estar nos ouvindo. E junto aos outros relatórios escolares, nós vamos anexar essa merenda da data de hoje também, para possivelmente nós fazermos uma audiência com o Ministério Público de Contas, porque não tem condições a educação desse município continuar no pé que ela está. Não pode, não tem condições.
Vereadora, você me concede uma parte? Eu acho que essa data, a data de hoje, fora tudo isso que a vereadora colocou, demonstrou, o que vem acontecendo na educação, a data de hoje eu acho que ela vai entrar para a história de Garapava. Veja só, nós tínhamos eu não participei desse orçamento, porque eu não estava vereador, mas existia um orçamento aprovado para o ano de 2024, onde o prefeito sabia de todas as receitas e as despesas, pelo menos previsto. E com o recurso da outorga, eu volto a falar nisso, fora o problema da saúde, vai entrar para a história quando o prefeito hoje baixou um decreto querendo fazer uso desse recurso da outorga, uma vez que ele já mandou para essa casa mais de 20 projetos querendo fazer uso, dizendo que a situação, as contas da prefeitura estavam equalizadas, de forma que ele poderia aplicar esse dinheiro da outorga. Quando é hoje, ele baixa um decreto dizendo que ele necessita desse recurso para pagar funcionário, 13º, precatório e outras contas a mais. Nós vamos saber, por isso que eu digo que vai entrar para a história de Garapava, se isso acontecer. Aquele ditado, compensa ser honesto, eu vou dizer, compensa ser amigo do rei. Porque se isso acontecer de fato aqui em Garapava, ele passou por cima de Câmara, passou por cima da justiça, passou por cima de tudo. E Garapava é uma terra sem lei. É uma terra a Deus dará. Fora a saúde, viu vereador? Muito bem colocado aqui. Hoje eu fiquei sabendo que a alimentação tinha arroz e salsicha somente para o estudante. E Garapava vai para entrar para a história com esse prefeito ridículo, ruim, péssimo administrador que é. Obrigado.
Quer me dar uma parte, nova vereadora?
Sim, posso só concluir aqui?
Eu até queria pegar esse gancho aí sobre a saúde que a senhora está alegando aí, mas isso aí não vem de agora não, faz muito tempo. Acho que a coisa menos importante para o senhor prefeito é a saúde e a educação. É menos importante. O mais importante é ser presidente do Coman, que é uma coisa que eu nunca vi trazer algum benefício para Igarapava. Ele preocupa de ser presidente do Coman. Ele viaja para Barcelona para passear, quer dizer, ele viaja para Portugal para passear e Garapava, a saúde está nessa situação que está. Eu falo porque eu também trabalho na saúde e eu vejo o sofrimento de várias pessoas, que essa semana passada chegou uma pessoa na minha farmácia dizendo que estava com a dor de ouvido e chegando na Santa Casa puseram uma pulseirinha nele, que parece que é uma pulseirinha verde. E ele disse que está lá, atendia um, chegava quatro. Aí ele foi até no balcão e pediu, perguntou se ele não ia ser atendido. E a moça simplesmente falou, não, o senhor está com essa pulseirinha aí, o senhor pode esperar 12 horas. Então a gente não entende isso. Se uma pessoa vai na Santa Casa, tem que esperar 12 horas para ser atendido. Eu acho que a pessoa não vai na Santa Casa para passear, pelo amor de Deus. Então a pessoa, quer dizer, se tem que esperar 12 horas, foi o que ele falou para mim. Foi, não, então eu vou para a minha casa, vou vir aqui na farmácia para ver se você me passa um remédio para a dor, vou para a minha casa amanhã e eu volto. Eu acho melhor ir para a minha casa, esperar as 12 horas e voltar amanhã. Eu ainda falei, mas você vai chegar amanhã lá, eles vão falar para você, vai pôr a pulseirinha novamente, vai falar que tem que esperar 12 horas novamente. Então, gente, é uma situação grave que está acontecendo. Graças a Deus está terminando essa gestão e espero que a próxima gestão resolva esse problema, porque Eu não digo todo mundo, mas tem muita gente sofrendo, gente, Garapava. Principalmente na parte da saúde e da educação, é a mesma coisa também. As crianças estão sendo tratadas como se fosse cachorro. Ou, aliás, cachorro acho que é melhor tratado que as crianças hoje. Então, eu não sei o que pode acontecer. E isso a gente vem cobrando, não é da agora, não, nobre vereador. Não, a gente vem cobrando desde o início da gestão. E a gente, quer dizer, entra no ouvido e sai no outro. E o vereador é que está perseguindo o prefeito quando você reclama alguma coisa aqui. Talvez a população não venha assistir aqui, não assista as nossas cobranças em cima do prefeito, e às vezes ainda sai comentário que vereador não está fazendo nada, que vereador está lá. Mas não é isso, a gente vem cobrando há muito tempo. Muito obrigado.
Posso fazer um complemento, vereadora? Em relação à educação, você lembrou bem da como é que está a comida que está saindo da cozinha piloto para as escolas, que dizem que acabou o dinheiro para estar fazendo uma complementação em relação à boa alimentação, com qualidade. É o dinheiro do Fundeb. Dinheiro do Fundeb tem que ser gasto na educação. O dinheiro do Fundeb já acabou, já não está mandando frutas mais. A alimentação está sendo inadequada para ter uma boa qualidade para dentro das nossas escolas. Isso é falta de gestão, isso é falta de comprometimento da atual administração em preocupação com a qualidade das nossas escolas. A gente vê que as escolas estão apenas sucateadas, apenas feita uma reforma por cima e, infelizmente, por dentro, elas não estão atendendo as necessidades dos nossos profissionais, dos professores. A qualidade de ensino está caindo. E agora complementa em relação a esse, dizendo que não tem dinheiro para alimentação e que vão diminuir o ano letivo dos funcionários. Quer dizer que eles não precisam pedir autorização para a Secretaria de Ensino de São Joaquim da Barra? Quer dizer que eles fazem da maneira que bem entender? Então eu não estou entendendo mais nada desse Garapava nosso.
Isso, muito bem lembrado, vereador. E ainda eu estou com o print em mãos e o secretário da Educação ele não me atendeu nesse momento que eu liguei para ele das 17 horas para cá, que ainda tem mais essa conversa em um grupo oficial. Terminem as avaliações porque o ano letivo ele vai ser antecipado. Terminem as avaliações até quarta-feira porque em 4 de dezembro está encerrando o ano por falta de merenda.
É uma falta de consideração, uma falta de autorização, uma falta de gestão. Porque não tem cabimento da forma que tem, como o vereador Gilmar falou, se a saúde está do jeito que está, a educação está acompanhando, está piorando.
Não está fazendo lição de casa, não está conseguindo fazer o básico. Não consegue fazer o básico. O dia da outorga, então, vereador, para cada momento ele tem um uso. Uma hora para os projetos, outra hora para não seguir, não sabe nem para que quer usar.
Bom, boa noite, novos colegas, assessoria jurídica, funcionário da casa, público presente. Hoje nos honra amigo Adriano, Didio, Thaís, Perim, Slaine. Essa aí essa é embaçada. Mas obrigado pela presença de vocês. Mais uma vez aí, Adriano, em nome de todos, Moraes, e também aos que nos assistem em casa. Eu tinha feito uma promessa que eu não ia falar mais nada a respeito dessa gestão até ela terminar. Mas ele consegue superar. Esse cara ele é o cúmulo da atrocidade. Ou eu vivo em outro planeta, em outro mundo, alguma coisa desse sentido. Porque ninguém escolhe estar político. Ninguém é obrigado a estar político. Ninguém vai para um pleito eleitoral por livre espontânea pressão. Vai porque quer. E sabe das dificuldades e sabe das responsabilidades. Quando ele saiu candidato a primeira vez em 2016, ele saiu por livre espontânea vontade, sem pressão de ninguém. Ganhou eleição democraticamente pelo voto popular. Então eu acredito que ele tem compromisso com o povo. Com a cidade de Garapava. Só que abaixo dele existe um poder legislativo, também foi eleito pelo povo. pelo voto. Ninguém está sentado nessas cadeiras aqui por escolha individual dele. Quem escolheu foi o povo. A Câmara Representante da população, no trabalho do seu prefeito. E eu acho que ele não consegue entender isso. Após isso, ele veio para uma reeleição com mais de 8 mil votos, está largando a cidade de cabeça baixa, de forma covarde, demagoga, porque falar para mim que não tem dinheiro para a merenda escolar, ele é um mentiroso, demagogo, equipe dele ruim, péssima de gestão. Se abrir os cofres da prefeitura hoje, se tiver menos de 30 milhões lá, eu vou renunciar à minha cadeira, senhor prefeito. Agora, se o senhor não tem gestão para fazer gestão financeira dentro da prefeitura, o problema não era a população. É ele que não pode pagar a conta por erro seu. Porque na sua casa tem a comida decente. E as crianças não estão pedindo favor, não. Nem para a Câmara e nem para o seu gestor. É obrigação da administração pública cuidar bem do dinheiro público. E cuidar bem do dinheiro público é dar qualidade de vida ao cidadão. Que seja na saúde, que seja no esporte, na infraestrutura, principalmente na educação. Muitas dessas crianças, gente, vai para a escola, às vezes a refeição mais saudável dela é dentro da escola. É até ruim falar, mas é a realidade. Arroz com salsicha e acha que está fazendo favor. Não, vamos suspender fazer isso por falta de merenda. Vergonhoso, tem que tomar vergonha na sua cara. E ir trabalhar, se é prefeito até 31 de dezembro, o senhor gosta ou não. Se estiver achando ruim, entrega os bets e pede para ir embora. Mas até quando o senhor tiver prefeito, você vai trabalhar. Porque para fazer aquilo que dá na sua cabeça, o senhor faz de espontânea vontade. Parece que surgiu hoje aí no Diário Oficial um decreto que o senhor está passando por cima do desembargador do TJ de São Paulo. Pois não, colega.
Para concluir, senhor presidente, sobre esse decreto que ele está fazendo aí, que ele está querendo gastar o dinheiro da outorga, eu vi um vídeo dele falando que ele vai fazer isso ou aquilo. Pode olhar aí, deve ter. Ele falou nada, mais de 10 projetos que ele quer fazer ainda em um mês. Mas pode olhar que não tem nenhum projeto que é para a saúde ou para a educação. Se tiver, me mostra que não tem nenhum. Pode olhar aí os projetos que ele vai mandar para a Câmara. Esse dinheiro que ele quer gastar da outorga, ele não vai gastar um tostão na saúde e na educação, que é uma das coisas que mais precisa fazer Garapaba. Qualquer coisa, o senhor pode olhar e me falar se eu estou errado.
O que eu quero deixar claro e explicar para a população, principalmente para os servidores públicos, que estava aquela polêmica, os funcionários públicos não vão receber 13º, não vão receber pagamento por culpa da Câmara. A Câmara não tem culpa, a Câmara não faz gestão para o senhor prefeito. E está aqui o nosso jurídico, doutora Bianca, se eu estiver errado, ela tem autonomia de me corrigir. A Câmara não tem responsabilidade sobre pagamento patronal do Executivo. Pagamento de servidor público é de responsabilidade do senhor prefeito. A Câmara não tem responsabilidade. Então, que o senhor arque com suas responsabilidades. Não é transferir a responsabilidade para a Câmara. Ponto. Quanto à devolução de duodécimo, é óbvio que tem que ser devolvido. Mas não é para pagamento de funcionário. Há anos e anos e anos, vem com essa desculpa. Paga-se o 13º do servidor público com o dinheiro que é devolvido pela Câmara. Conversa para boi dormir. Então, se a Câmara fazer uso do seu orçamento num todo, o funcionário vai ficar sem receber? Não. Responsabilidade dele. Aí hoje ele quer fazer um decreto usando milhões do dinheiro da outorga, que é de um contrato que uma empresa está cobrando um absurdo nas nossas contas de água, que quem está pagando é o povo, principalmente o mais carente, que está tendo que optar às vezes em pagar a água ou pôr uma comida dentro de casa. Esse dinheiro que é de uma outorga, de um leilão de 24 milhões, ele quer gastar em 30 dias agora. Mas essa mesma atitude ele teve há 4, 5 meses atrás, quando queria fazer pleito eleitoral, com mais de 19 projetos, que não é novidade para ninguém, que soltou o carro de som aí fora, que a Câmara estava contra o projeto de creche, de areninha, de asfalto, ciclovia, com esse dinheiro da outorga?
Ciclovia.
Toboáguas,
ciclovia, entre outros. Ou seja, e a Câmara rejeitou, tendo cuidado com o dinheiro público. Porque o dinheiro não é dele, muito menos da Câmara, é para a população. Mas dinheiro público tem que ser bem administrado. Tem que fazer uma gestão. Porque saiu de um contrato de 35 anos e entrou o dinheiro de uma vez, qual que é a lógica de eu gastar do dia para a noite? Eu tenho que planejar, eu tenho que executar, eu tenho que ouvir a população. Não é fazer da cabeça dele. Então, se a Câmara tivesse votado esse projeto e usado esse dinheiro, agora a cidade ia estar de que jeito, então? Funcionário ia ficar outubro, novembro, dezembro e 13º sem receber? Vergonhoso, mentiroso. Está caindo em suas próprias falas. Quem decidiu não foi a Câmara, não. Senhor prefeito, sua equipe financeira, jurídica, não foi a Câmara, não. A Câmara suprimiu na LOA a despesa desses 24 milhões, para o município poder receber esses 24 milhões. Mas para gastar, tem que ter autorização legislativa, porque se aprova na LOA o recurso e a despesa, o senhor já teria gastado o dinheiro do jeito que o senhor quisesse e bem entendesse. Mas o senhor não é Deus. Existem poderes e tem que ser respeitado. Judiciário, executivo e legislativo. Tem que se haver o respeito, no mínimo. Gostar de mim, o senhor não é obrigado a gostar. Do Nanau Pessoa aí fora, muito menos. Mas da Câmara Municipal de Garapava, o senhor tem que respeitar. O senhor não é Deus. Todos os vereadores que estão foram eleitos pelo povo, assim como o senhor. E aí agora o senhor vem gastar sem autorização legislativa, superando uma ordem. A ordem não é minha, não. Quem falou foi a lei. Foi no decreto desembargador. Ele fala que o senhor tem o dinheiro nas contas, o senhor pode usar, desde que respeite o devido processo legislativo. Ponto. Agora o senhor vai querer gastar por decreto? Faça da sua cabeça, suas vontades, suas opiniões. Mas para toda ação tem uma reação. E nada nessa vida hoje eu acredito que fique impune. Estou falando impune dos olhos do homem lá de cima e também da justiça aqui. Ela tarda, mas não falha. Temos um passado muito recente que foi mais ou menos no mesmo sentido, ou melhor, dizendo, bem menor do que o que vem acontecendo. Mas lembre-se, o mandato acaba 31 de dezembro. Aí não tem foro privilegiado, não, viu? Aí não tem quem segura para aqui ou para ali, não. Vai ter que responder para a justiça, sim, goste ou não. Então não precisa de vereador, gente. Vamos todo mundo levantar as cadeiras e acabou. Deixa só o prefeito. Porque se tem que passar pelo processo legislativo e ele não respeita o processo legislativo, qual que é a lógica de ter vereador? Sabe por quê, vereadores e população? Porque depois vai pagar o que é de responsabilidade patronal dele, que está previsto no orçamento, a despesa pessoal. Ela não é corriqueira, ela é despesa fixa. Então, ele faz o cronograma no anual financeiro dele, lá atrás, no começo do ano. E até agora ele não provou, não mostrou se houve queda de receita, porque aumento de despesa ele não teve. Para ele justificar um recurso desse, ele tem que ter justificativa financeira de uma queda de receita. E valor dessa queda de receita, de qual ficha orçamentária que ele teve essa queda de receita. Se essa queda de receita saiu da onde que é da despesa pessoal? Por que que no México do Fundeb? Porque lá é lei federal, né? Lá você tem que cumprir.
Senhor presidente.
Pois não.
O que eu queria entender é que ele bateu diversas vezes dizendo que ele conseguiu equalizar as contas do município, que o dinheiro estava em caixa, que a prefeitura, ele mudou Igarapava, ele é o melhor, ele é o bambambam, é esse psicopata, porque para mim ele é um psicopata. Um cara que tem a atitude que ele tem, ele é psicopata, ele não é um ser humano normal. Dizer que as contas da prefeitura estavam em dia, que ele é o prefeito que mais fez Igarapava, fez o quê? Que ele mais iniciou? Beleza. Agora, de repente, não se tem dinheiro para pagar... O 13º não tem dinheiro para pagar a folha. Um cidadão, um ser normal, normal que eu digo, não tem uma atitude dessa. Para agir dessa forma, eu volto a dizer, falo na cara dele, é um psicopata, um louco, porque um cara desse não tem um mínimo, não teria condições de administrar uma cidade. Para agir dessa forma que está agindo, um louco, psicopata.
Senhor presidente, só concluindo aqui, o senhor viu que, na verdade, é para pagar o tão discutido precatórios, né? Que foi o palco de várias discussões, porque pagar, adiantar precatórios, imagina, gente, 13º salários e dos funcionários que é, realmente, assim, pelo orçamento, são todos gastos que já são previstos, né? Na LOA, no orçamento do município. E que eu acho um absurdo, né? Porque foram vários vídeos falando-se do PREV, que o PREV estava em dia. E agora, inclusive, ele cita pagamento do PREV. Absurdo. Fora as outras. Eu acho um absurdo ele cita aqui outras obrigações básicas constitucionais. Absurdo. Então fica extremamente um decreto extremamente liberal, né? Bem flexível ali, o que ele quiser gastar. Absurdo. Realmente, o legislativo está pisando em nós, não existe.
E o que causa estranheza é ele usando esse recurso da outorga para cá com a responsabilidade que é patronal, que tem um recurso em conta. Esse recurso em conta vai para onde? Porque o que é despesa pessoal, ele não pode gastar com empenho de obra. E ainda tem rege novembro e dezembro para entrar recurso público aos cofres públicos. E uma vez ele cumprindo esse decreto, este recurso que é de responsabilidade da despesa pessoal, vai para onde? Vai ficar os cofres públicos? Ou não tem um recurso? Houve queda de receita? Na onde? Quando? Como? Parece que falou que vai pagar quase 10 milhões de reais desde o dia da outorga ao PREV. Ah, os vereadores é contra. Não! Como é que eu vou ser contra o servidor aposentado? É direito dele. O que eu estou tentando explicar, e cada um vai ter o seu entendimento, cada vereador e também a população, é que este recurso não é para tal finalidade. Tal finalidade é de responsabilidade da gestão, do orçamento. Por que que não cumpriu o orçamento? Se ele está pedindo quase 10 milhões para aporte do PREV, é porque ele não pagou nenhuma parcela esse ano do aporte, gente. Cadê o dinheiro do aporte? Não precisa responder para mim não, prefeito. Depois você vai responder para o Tribunal de Conta, para o Ministério Público de Conta. E ponto. Estou tentando explicar, isentando nossa responsabilidade, meio dos nossos vereadores? Jamais. Mas eu estou tentando isentar uma responsabilidade que não é nossa. Que nós não temos culpa. Dele não ter pago prévio. Ele quer pagar precatório?
Precatório, inclusive, hoje é dia 25, né? Até dia 30 de novembro.
Ele quer pagar, que é de responsabilidade dele? E se não tem esse dinheiro da outorga, gente? E se gasta, se aprova-se esses projetos que ele tentou no decorrer do tempo, a hora que entrou esse dinheiro? Qual seria o fim da nossa cidade agora ao término da gestão? Porque foi aqui, 4-5 meses atrás, só isso que eu queria entender.
E todo ano ter que vender uma empresa de saneamento para pagar a folha? Todo ano ia ter que vender?
Exatamente. E por que não de um parcelamento prévio? Como ele fez, como todos os prefeitos que passou fez, e todas as câmaras aprovou o parcelamento. Somente a nossa legislatura agora, que o ano passado rejeitou porque tinha o dinheiro em conta e não pagou. A Câmara rejeitou o parcelamento dele. Por que não parcelar? Porque se ele mandar um projeto de parcelamento, ele tem que provar que não teve a receita. Ele tem que mostrar na onde foi gasto. Por isso existem as comissões, para pedir vista, para entender, diz, participou. Acredito que ficou claro na cabeça dele. Então não é que a Câmara segura o projeto porque é oposição, porque não gosta de fulano ou de beltrano, não. Igual ele fala na rua aí, mencionou no Diário Oficial que é briga política, que é picuinha política. Não, não é não, hein. É entendimento separado, hein. É entendimento individual, gente. Os dedos da mão não é igual. Agora, senhor prefeito, pensa com carinho o que o senhor está fazendo. O senhor tem um recurso para pagar os funcionários. O senhor sabe que o senhor tem um recurso em conta. O senhor sabe que tem recurso para entrar aos cofres públicos, para pagar o 13º, para pagar o pagamento. O senhor cansou de fazer vídeo, antecipando o pagamento, como se tivesse feito um grande favor para o funcionário. O senhor nunca fez favor em pagar em dia, não. É obrigação. Agora, o senhor usar um dinheiro, um recurso financeiro, que dá para fazer muita coisa boa para a população, na saúde, na educação, na infraestrutura, no Clube do Cavalo, nas entidades filantrópicas do nosso município. Para com essa ganância, essa gana, essa vontade de usar esse recurso para sair naquele ego. Eu consegui, eu tirei a Sabesp, eu trouxe a empresa, nada mais justo que eu gasto o recurso. Isso para mim é ego, ego pessoal. Agora já não é nem ego político, porque a política já passou, agora é ego pessoal. Eu sou o dono, eu vou gastar, eu vou fazer do jeito que eu quero e bem entendo. Não precisa disso, senhor prefeito. O senhor é um cara que tem aceitação popular, teve mais de 8 mil votos, deu 6 mil votos para o seu sucessor, tem meu respeito politicamente. Como gestor, eu acho o senhor fraco, falho, mas como político, o senhor tem uma aceitação boa. Não mancha a sua imagem, cara. Não há necessidade disso. Não tem necessidade. Então mostre, apresenta um projeto para a Câmara, mas mostra que realmente não tem um recurso, que realmente houve queda de receita, para a Câmara analisar, pautar, colocar para votar. É só isso que eu te peço, mas a sua cabeça é seu guia. Obrigado e boa noite. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da proposta de emenda modificativa 037-2024 ao projeto de lei 066-2024.
Proposta de emenda modificativa 037/2024 ao projeto de lei 066/2024 do Executivo, que fica modificado o artigo 3º do projeto de lei 066/2024, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. A presente associação foi formalizada oficialmente em 4 de abril de 2019, ressaltando que há anos vem desempenhando um trabalho importante na municipalidade, com a realização de eventos filantrópicos em favor dos munícipes mais carentes e necessitados de Igarapaba.
Coloco a proposta de emenda modificativa 037-2024 ao projeto de lei 066-2024 do Executivo em discussão. Coloco a proposta de emenda modificativa 037-2024 ao projeto de lei 066-2024 do Executivo em votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Proposta de emenda aprovada. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei 066-2024 do Executivo.
Projeto de lei 066/2024 do Executivo, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública municipal à Associação do Clube do Cavalo de Igarapaba e da outras providências.
Coloco o projeto de lei 066/2024 do Executivo com sua emenda em discussão. Vou discutir um pouquinho. Parabenizar vocês, representantes do Clube do Cavalo, na presença do presidente Dídio, se assim posso chamar. O projeto chegou na casa alguns dias atrás. Adrianão vinha falando comigo com muita frequência e eu explicando para ele que precisava de parecer jurídico, entender o projeto, e assim foi feito. Agradecer de nome das comissões sua presença na segunda-feira, que pôde esclarecer, tirar dúvida dos vereadores. O projeto é bom, utilidade pública para vocês será de grande valia, mas quem mais ganha com isso, vocês podem ter certeza que não é vocês, os líderes, os coordenadores do Clube do Cavalo. Quem vai ganhar com isso, acredito eu, que é a população, principalmente aqueles que necessita, que tem vontade de conhecer, de ter o primeiro contato, acesso ao animal, ao cavalo, né? Parabenizar vocês por tamanha vontade, ver que vocês realmente gostam, amam o que faz, sem fins lucrativos. E isso para a Câmara, você pode ter certeza que é gratificante poder discutir, analisar, apoiar. E quero deixar aqui abertamente que aquilo que estiver no meu alcance, como vereador, estando vereador ou não, conte sempre comigo, tanto para o sim quanto para o não, mas sempre com transparência, verdade e honestidade. Mas quando eu falo que pode contar mesmo. E aquilo que estiver no alcance da Câmara, da esfera pública, aonde se fechar uma porta para vocês, se eu tiver condições de ir com vocês para ajudar e abrir, vocês podem contar comigo. Tá bom? Não acredito que não só comigo, como todos os vereadores, acredito que vai abraçar, como vem alguns que já conhecem o projeto, já acompanham. Eu nunca fui lá conhecer o trabalho ainda, mas pode ter certeza que vou lá conhecer. Acho justo conhecer para entender, levar a população e abraçar vocês numa causa tão nobre quanto essa. Projeto ainda em discussão. Coloco o projeto de lei 063/2024 do Executivo com sua emenda em votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Projeto de lei aprovado por unanimidade.
Senhor presidente, eu solicito a dispensa de publicação da redação final do projeto de lei 066/2024 do Executivo, nos termos do artigo 185 do Regimento Interno.
Coloco o requerimento verbal da editora Edinamar em discussão. Coloco o requerimento verbal da editora Edinamar em votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado. Coloco em discussão a redação final do projeto de lei 066/2024 do Executivo, nos termos do artigo 185 do Regimento Interno. Coloco em votação a redação final do projeto de lei 066/2024 do Executivo, nos termos do artigo 185 do Regimento Interno. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Redação final do projeto aprovado. E nada mais havendo a ser tratado, agradeço a participação de todos e declaro encerrada a presente sessão.